Vamos então fazer a ligação em direto à Igreja Matriz de Alvar para a transmissão da celebração eucarística comemorativa do dia 25 de julho, dia de São Cristóvão, aqui em Alvar.
Encontramos-nos na nossa igreja para celebrar nosso padroeiro e o apóstolo São Tiago, cuja liturgia hoje também lembra. E se é também um pouco, porque hoje, ou daqui a poucos dias, no dia 3, oficialmente é o 3 de agosto, faz 60 anos que celebrei e que foi consagrado ou nomeado como sacerdote da Igreja por Dom António Ferreira Gomes. Tenho muito gosto em hoje, na pessoa do nosso Bispo Dom Manuel, dar o meu agradecimento à Santa Igreja pelo facto de me ter aceitado como ministro do altar. É para servir hoje. Hoje no Evangelho fala-se disso, porque as pessoas queriam às vezes mandar: Senhor, dá-me um lugar bom no teu reino. Era a mãe precisamente de Tiago e de João que pediam ao Senhor um lugar importante, e o Senhor diz que quem quiser ter esse lugar tem de servir. O bispo, o sacerdote, o próprio Papa, qualquer cristão sabe que pode fazer reino de Deus, construir reino de Deus, mas servindo. Peço perdão ao Senhor, com certeza, de tudo aquilo que não terei feito como deveria fazer, e peço ao nosso bispo para que leve para a sua diocese a certeza de que os nossos paroquianos de Ovar também procurarão seguir as mesmas pisadas que certamente muitos dos nossos antepassados o fizeram, louvando o Senhor acima de tudo, mas também em nome do seu padroeiro, São Cristóvão. Vamos, por isso, ter muito gosto em ter a presidir a esta Eucaristia solene o nosso Bispo, que pela primeira vez vem à nossa Igreja. Não sei se pisar pela primeira vez a nossa terra.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça, a misericórdia e a paz de Deus nosso Pai, de seu Filho Jesus Cristo, que estejam convosco.
Bendito seja Deus,
Senhor. Cumprimento toda a comunidade paroquial hoje a viver este dia de alegria pelo facto de celebrar o seu patrono e também, por causa disso, fazer dia do município de Ovar. Esta cidade lembra-se de São Cristóvão e dedicou-lhe exatamente este dia em sua honra. Nesta celebração, lembro-me de uma forma muito particular aqueles que dirigem a cidade para o bom andamento das coisas humanas. Suas Excelências, o Sr. Presidente e Vice-Presidente da Câmara, Sr. Presidente da União de Freguesias, os dois presidentes da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia, enfim, os demais autarcas, todos os organismos vivos, particularmente aqueles que estão aqui representados, a nível da cidade e da paróquia. Saúdo o Sr. Vigário da Vara e demais sacerdotes e, evidentemente, hoje uma referência muito grande vai para o caríssimo Padre Bastos. Se é verdade que é só a 3 de agosto que celebra os 60 anos da sua ordenação, entretanto, já podemos dar muitas graças a Deus por quase 60 anos de bem, de graça, que chega do alto por intermédio das mãos dele, das mãos, da cabeça, da simplicidade, da afetividade, do coração. Damos graças a Deus pela cidade, pelo município, pelo Padre Bastos. Pedimos a Deus que a todos abençoe. Os cristãos que aqui vivem sejam promotores de uma sociedade próspera, na verdade, na justiça, na paz. O Sr. Padre Bastos continua com muita saúde para continuar a acompanhar o povo de Deus que espera receber deste mesmo Senhor a graça, a felicidade e a paz, e que também o vive e celebra nesta mesma Igreja. Fazemos estas as nossas intenções para a celebração desta Eucaristia. Como sempre, vamos reconhecer as nossas culpas para depois celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados.
Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Amém.
Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Senhor, só vós sois santo, e ninguém pode ser bom sem a vossa graça. Concedei-nos, por intercessão de São Cristóvão, a graça de viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério, para que se reconheça que um poder tão sublime vem de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não esmagados. Andamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não aniquilados. Levamos sempre em toda a parte, no nosso corpo, os sofrimentos da morte de Jesus, a fim de que se manifeste também no nosso corpo a vida de Jesus. Porque estando ainda vivos, somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus, para que se manifeste também na nossa carne mortal a vida de Jesus. E assim, a morte atua em nós e a vida em vós. Diz a Escritura: acreditei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, também nós acreditamos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graça de um maior número de cristãos para a glória de Deus. Palavra do Senhor.
Todo tempo e lugar bendirei o Senhor, bendirei o Senhor, bendirei o Senhor. Toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca, a minha alma gloria-se no Senhor, escutem e alegrem-se os humildes. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Senhor, protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreia e vive como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Jesus perguntou-lhe: que queres? Ela disse-lhe: ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: não sabeis o que estáis a pedir. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Eles disseram: podemos. Então Jesus declarou-lhes: bebereis do meu cálice, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. É para aqueles a quem meu Pai o designou. Os outros 10 que tinham escutado indignaram-se com os dois irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes: sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo, e quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Será como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Palavra da salvação.
Caro Senhor Padre Bastos e todos aqueles que participamos nesta celebração, os leigos, que mediante o voto democrático pela sua atividade e entretanto aquela meia dúzia de células, são mais evidentemente, mas quer dizer, sem força nenhuma, torna-se porventura um homem, e um homem com força, mas fundamentalmente um homem capaz de, com o seu exemplo, da sua direção, ser um estímulo para a caminhada no mundo. Toda a realidade da vida, bem do menos para o mais. Toda a realidade da história vem daquilo que era bem pouco para aquilo que hoje é um conjunto grande de valores. Evidentemente, ainda não atingimos a plenitude. Evidentemente, temos de ainda melhorar muito. Evidentemente, se já estamos razoáveis, podemos estar muito melhor. E essa é a nossa tarefa. De qualquer maneira, os santos não viveram numa época dourada. Pelo contrário, viveram em época muitas vezes dramática. E se não obstante essas condições, eles puderam atingir a santidade, então nós que vivemos num tempo mais fácil, mesmo que o não pareça, nós que vivemos num tempo mais fácil, temos mais condições para a santidade. Não nos desculpemos dizendo: agora ninguém pode ser santo. Isto é uma desculpa, nosso povo dilo, de mau pagador. Nós é que não nos queremos comprometer. Ora, os santos, então, na sua vida, dão-nos exatamente o modelo. Eles puderam, nós também podemos. Eles foram santos, nós também podemos ser. Não deixemos, então, estes créditos por mãos alheias. Em segundo lugar, nós damos graças a Deus, porque na comunhão com eles formamos uma família. Nós acreditamos que a nível da graça, por intermédio do sacramento do batismo, já formamos a família dos filhos de Deus, que nem sequer a morte física consegue extinguir. E por isso falamos nesta família, aqui neste mundo e projetada para a eternidade. é a grande família dos filhos de Deus, a grande família da Igreja dos Batizados. Mas podemos ver o modelo e a comunhão com os santos como família quase a nível biológico. O sangue que nos corre nas veias correu também a eles. A maneira de ser que nós hoje temos no nosso mundo foi a maneira de ser deles, isto é, de alegria em tantos momentos da vida e tristeza porventura noutros, de êxito e também de aflição, de saúde e porventura de doença, de motivos para dar graças e outros para pedir o favor divino porque a aflição batia à porta. É esta família que nós formamos com os santos. Porque se virmos os santos como uma realidade longínqua, não nos atraem. Mas se virmos os santos como portadores da mesma condição humana que é a nossa, já é diferente. Somos da família dos santos. A comunhão com eles quer dizer a realidade da participação do mesmo ser pessoas humanas à face da terra. A terceira motivo, então, para darmos graças a Deus é da intercessão. Nós acreditamos que o bem máximo é Deus. E Ele difunde-o nas suas criaturas. E Deus bem sabe daquilo que precisamos, como diz a Sagrada Escritura, mas evidentemente gosta que nós lhe peçamos e gosta que lhe agradeçamos também. Porque às vezes somos muito rápidos em pedir e muito lentos em agradecer. Mas imaginamos que também somos pessoas agradecidas. Então, Deus não tem nada contra o facto de lhe pedirmos: oh meu Deus, faz-me isto. E que muitas vezes fazemos também na realidade do dia a dia. Vamos usar os amigos para serem intercessores junto de alguém. E os grandes amigos são os santos. E portanto, quando dizemos: São Cristóvão, pede ao nosso Deus esta graça que eu preciso para a minha família. Pede ao Senhor este favor que eu preciso para mim ou para os outros. Não está nada mal. Não podemos ver os santos apenas só com esta função. Então os santos seriam uma espécie de empregados domésticos que nós usamos para dar esta ordem ou dar aquela quando precisamos de algum serviço. Isso estaria mal. Agora, inserir o santo e a sua intercessão no conjunto daquilo que estou a meditar com vocês é bem. Pedir ao santo para que ele próprio também peça a Deus é bem. Não temos nada contra. O santo é um intercessor junto daquele que ele amou. Porque todo santo ama a Deus. Se não amasse a Deus, não seria santo, não é? E portanto, os amigos gostam de atender os amigos. Não está mal. Agora, insisto, não façamos do santo apenas aquele que pede a Deus, esquecendo-nos que ele é um modelo e de que ele é da nossa família. E sendo modelo e sendo da nossa família, implica com a nossa situação existencial, implica connosco. Então, que o santo patrono que os antigos escolheram para presidir de alguma forma e para dar a tónica à maneira de viver nesta cidade de Ovar, São Cristóvão, seja aquele que intercede por nós, sem dúvida, junto de Deus, mas constitua-se um modelo para que todos vivam esta mesma familiaridade com Deus e constitua-se como que uma implicação concreta. Se ele conseguiu viver exemplarmente o dom da fé, nós neste tempo, que é melhor do que o dele, sem dúvida alguma, também conseguiremos. A segunda palavra é para o Senhor Padre, ou melhor, não é para ele, é a respeito do Senhor Padre Bastos. Ao olhar para 60 anos de sacerdócio, vemos muita atividade. Mas não é aquela atividade que as estatísticas possam aqui traduzir em número. Porque a graça, o bem, o acalentar dos corações não é traduzível em números. Não é observável. E, portanto, qualquer sacerdote, muito mais um sacerdote zeloso, trabalhador e com uma vida que já, de facto, é relativamente longa, qualquer sacerdote, de facto, não pode ser traduzido nem quantitativamente, nem em números, nem em qualquer gráfico que faça oscilações e diga aqui sim foi um ponto alto, aqui não foi um ponto baixo. Não, isso não é possível na nossa atividade. O que é possível é falar um bocadinho da sua história. Foi colocado em Santo Tirso como estagiário, daí passou para Massinhata da Seixa, depois para Arada. Distinguiu-se fundamentalmente, antes de vir para aqui, provar, evidentemente. Depois distinguiu-se fundamentalmente em dois âmbitos de um trabalho que é um trabalho difícil, mas é bonito, com a JOC, a Juventude Operária Católica, e nas aulas de religião e moral. Quer num campo, quer noutro, lidou com a juventude e ajudou a juventude a entrar em caminhos de vida. Caminhos, às vezes, difíceis, como era da juventude operária noutros tempos. Hoje, graças a Deus, as leis laborais permitem um certo enquadramento. E nas aulas de religião e moral, de educação moral e religiosa católica, com pessoas que formam uma espécie de coluna vertebral para a vida. Distinguiu-se fundamentalmente na escrita. E quer os jornais das paróquias por onde passou, quer o João Semana, que eu julgo que ainda continua a publicar-se, tem a marca muito pessoal do padre Bastos, da sua caneta e da sua forma de comunicar. Por isso, eu sei que se alguma coisa o caracteriza é ser uma pessoa aberta e comunicativa. E comunicativa. Não gosta de se isolar, gosta de estar com os outros e gosta, de facto, de compreender a mentalidade dos outros. O sacerdote é isto mesmo. É a pessoa, primeiro que tudo, disponível para o serviço da Igreja. E a Igreja pede-lhe este trabalho ou aquele trabalho e nós recebemos isso como uma espécie de ordem do divino que nos chega por intermédio da estrutura humana. E, portanto, a disponibilidade para servir os cristãos nas tarefas que a Igreja acha que têm de ser aquelas para aquela pessoa condizem com a sua maneira de ser, é já por si um valor. Nós chamamos de uma virtude, é a humildade e a disponibilidade. Depois, esta capacidade de não fugir do povo de Deus, mas estar com, escutá-lo e também transmitir uma verdade, não é? Porque aqui não é a comunicação unidimensional, só da parte de um lado para a outra e a outra guarda silêncio. É também o diálogo. E isto que caracterizou a atividade do Sr. Padre Bastos e caracteriza ao longo de todos estes anos de sacerdócio é fundamental para nós compreendermos o que é o sacerdócio na Igreja. O padre, dizemos-lo às vezes, é o homem que celebra a missa e que faz os sacramentos. Batiza, presida ao rito de matrimónio, ao rito da sepultura e tudo isso. Sem dúvida. Mas não é esse o difícil. Difícil é governar. Difícil é ter assim uma posição clara e ajudar as pessoas a compreender que nem todas as direções servem para chegar a uma meta. Difícil é fazer ver às pessoas que muitas vezes não se nega qualquer coisa pelo nosso brio, pelo nosso humor, por estarmos bem dispostos ou mal dispostos, mas que há uma direção a manter, que há uma meta a atingir. E todos os padres que o são, na verdade, sabem que esta que é a parte difícil do ministério sacerdotal. Governar. Claro que este governo não é igual ao governo do mundo, que tem autoridade e que impõe os seus critérios pela força da lei e pela força das polícias. Aqui é o critério moral. É uma autoridade que nasce de ser uma pessoa coerente. O Sr. Padre diz que devemos ir por aqui e eu dou-lhe crédito porque ele é coerente com aquilo que diz. Esta é a autoridade que nos constitui, a única autoridade que nós temos. Padre Bastos, sei que você que exerceu esta autoridade do governo, exerce, exatamente porque tem uma autoridade moral. E então, em nome da Igreja e da nossa Diocese do Porto, eu quero lhe agradecer exatamente o que tem feito, a graça de Deus que tem implorado, os sacramentos que tem administrado, mas fundamentalmente este governo é que tem presidido. Porque paroquiar é governar. Exercer a paroquialidade é governar. Olhamos para este presbitério que está aqui atrás de mim, vemos muitos jovens, são todos jovens, mas alguns jovens já com uma idadezinha assim mais de experiência. E nós precisamos que esta ação do governo, do povo de Deus, que é condução, é exclusivamente condução, continue a ser assegurado no nosso tempo. Precisamos de mais e mais padres. E eles nascem daí, não nascem daqui. Os padres que a nossa Diocese do Porto há de ter nascem daí. Entendem, não é? Os pais, os avós, outras pessoas, os educadores, falarem aos mais novos deste tema. Falarem. Eu estou convencido, se surgissem aqui vocações em Obar, seria a maior oferta que poderiam fazer ao Padre Bastos. Estou convencido, se agora houvesse rapazes que dissessem assim, proponho-me fazer este estudo sobre a minha vocação, o que é que Deus quer de mim? Essa seria a grande oferta, o grande presente que o Senhor Padre Bastos mais apreciaria. Então, quer esta paróquia, cidade de Obar, fazer esta oferta ao Padre Bastos? Estamos abertos a essa oferta. Deus vos ajude. Irmãos caríssimos, iluminados pelas testemunhas de tantos irmãos e irmãs, grandes na santidade, e levemos as nossas preces até Deus, digamos com alegria, dai-nos, Senhor, o vosso Espírito de santidade.
Dai-nos,
para que os jovens a quem o Senhor chama a segui-lo, a exemplo de São Cristóvão, imitem fielmente a Cristo pobre, oremos, irmãos.
Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito de santidade.
Para que as esposas e as jovens cristãs, a exemplo, limitem aquelas mulheres que a Escritura tanto louva, oremos, irmãos.
Dai-nos, Senhor, vosso Espírito de santidade.
Para que o Pai faça surgir na sua Igreja fiéis que acolham o chamamento de Jesus e se entreguem ao serviço do Evangelho, oremos, irmãos.
Dai-nos, Senhor, vosso Espírito de santidade.
Para que o Filho de Deus e de Maria conceda a todas as famílias cristãs a graça de serem sinal de santidade, oremos, irmãos.
Dai-nos, Senhor, vosso Espírito de santidade.
Para que o Espírito Santo nos liberte do medo, da dúvida e da indiferença e nos ajude a seguir Cristo Jesus, oremos, irmãos.
Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito de santidade.
Para que a nossa Assembleia deste dia se reúna também na eternidade para cantar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, oremos, irmãos.
Dai-nos, Senhor, o vosso Espírito de santidade.
Deus Pai Todo-Poderoso, que na vida dos santos nos dais um exemplo e na comunhão com eles uma família, fazei-nos vencer o bom combate e com eles receber a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém.
Ao vosso altar, Senhor, trazemos estas flores que simbolizam a nossa alegria pelos 60 anos de sacerdócio do nosso parco, o Senhor Padre Bastos, 43 deles ao serviço desta comunidade. Lembramos hoje todos os ensinamentos que ao longo dos anos recebemos do Senhor Padre Bastos, sempre na procura da fidelidade à vossa palavra e ao catecismo da Igreja Católica que hoje aqui trazemos. O jornal João Semana tem sido um veículo importante de comunicação quinzenal com mais de 100 anos, a quem o nosso pároco se tem dedicado e do qual é diretor. Que ele continue a cumprir a sua missão de formar e informar neste mundo carente de informação séria e verdadeira. Senhor, vós entregastes há 60 anos ao Senhor Padre Bastos o cajado de pastor da vossa Igreja. Volvidos todos estes anos, ele continua fiel como no primeiro dia. Que se mantenha a servir a Igreja nesta comunidade que hoje celebra com júbilo este acontecimento. A Eucaristia é a tua maior dádiva, Senhor. Através do sacerdote, o pão e o vinho transformam-se no teu corpo e sangue para alimento espiritual de cada um. Que sejamos capazes de levar para a vida todo este amor, contribuindo assim para a construção de um mundo de paz, de justiça e de verdade.
Thank you.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, fazei que a nossa humilde oferta em honra dos vossos santos vos seja agradável e nos purifique o coração e o espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever, é nossa salvação.
Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dais-nos um exemplo, na comunhão com eles, uma família, e na sua intercessão, um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por Cristo nosso Senhor. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Manuel, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Particularmente, lembramos Manuel Graça e Filhos, Carlos Estevão, António Lourdes, Manuel Borges, Esther Batista e Marito, Família Nunes da Silva, Manuel Silva Oliveira e Pais, José Mariano Pais e Família, Albertina, Álvaro e Família, Emanuel Viela, Alexandrina e família. Admiti-os, Senhor, na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Porque nos chamamos e somos, na verdade, filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos fortalecestes com estes dons sagrados, ao celebrar a festa dos vossos santos, fazei-nos participar um dia nos bens eternos, cujas primícias saboreamos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém. 60 anos, ordenação sacerdotal, Padre Manuel Pires Bastos. Chamado por Deus de entre os seus, para ser enviado ao mundo, onde imprime o seu testemunho de homem sábio, atento e solícito na entrega generosa à cultura, à música, à história, nas mais diversas vertentes sociais e humanas, que acolhe e integra nas dimensões do seu sacerdócio como vocação e missão, do Senhor Padre Bastos se pode dizer pelas palavras de São Paulo: fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar ainda mais. Bem-haja, Padre Manuel Pires Bastos, os paroquianos de Ovar.
Cantaram agora e que eu escolhi para o postalzinho que vai ser entregue no final, mas que tem aqui uma imagem um bocadinho pesada de ferro, é parecida, é uma miniatura da que está lá fora em bronze, portanto foi realmente uma lembrança extraordinária. Esta imagem, a original que está lá fora, foi feita por um nosso escultor. É? Pronto, portanto, quem tem aqui à vista a imagem em miniatura da imagem que está lá fora. Foi inaugurada em 1 de novembro de... há 2 anos, no último ano, exatamente. Pronto, e é feito por um nosso artista de cada de Ovar, que é natural de Arada. Não tem... o Luís Ferreira de Matos. É diferente. Ah, ainda não tinha reparado. O menino Jesus, neste caso, está a tocar violino. Portanto, é uma imagem muito interessante, muito bela, mas é a reprodução no resto da que está lá fora. Portanto, tenho muito gosto. E ao nosso escultor, certamente foi uma ideia feliz que teve, que eu não contava com isso, mas agradeço-lhe. É uma imagem pesada. Vamos fazer da nossa vida um fardo o menos pesado possível, mas se o santo pesa tanto, nós também, às vezes, não pesaremos tanto nas virtudes, mas pesaremos mais naquilo que não é tão perfeito. Eu queria agradecer então ao Sr. Bispo Luís Mais, a todos os meus colegas. Um deles é meu condiscípulo, o Cândido, que está ali aqui na frente. O Cândido, levanta-te, faz favor. É professor, foi professor, é jubilado da Universidade do Porto, foi meu condiscípulo desde o primeiro ano. Portanto, fomos muito amigos e realmente só ele é que está em condições de caminhar. Dois que são vivos não caminham mesmo, ou estão doentes, é o Fernandes e o Cardoso, e um outro que está ainda ao serviço em Arouca, mas que teve dificuldades e pediu para não poder, porque não podia, não lhe convinha realmente vir. Somos realmente poucos os padres vivos desse ano em que se ordenaram da diocese 20 sacerdotes. Hoje, para se celebrarem 2, não é? Se ordenarem 2, ou 3, ou 4, já é muito bom. Mas realmente o Sr. Bispo teve razão em dizer que é nas nossas comunidades que devem surgir vocações e que as famílias cristãs promovam isso, dando aos seus filhos o exemplo e o testemunho de ser cristão. Eu agradeço às autoridades todas presentes, não vale a pena estar a nomear, a todas as associações que colaboraram, muito especialissimamente àquelas pessoas que andaram por aqui a fazer certa limpeza e certo arranjo naquilo que é próprio da liturgia. E aqueles que aqui atrás, meus colegas, o sacerdócio, os diáconos aqui presentes e todos os elementos da Irmandade, todas as associações, não queria agora estar a testemunhar, mas eu coloco longe também as nossas irmãs, de Jesus Maria José, a quem muito agradeço todo o trabalho que têm feito aqui na paróquia desde 1951, portanto, há muitos anos. Ao grupo coral e aos seus principais, o regente e o nosso violinista, está ali o meu colega da Trupe de Reis, desde há 40 e tal anos, há 43 anos que tocamos com um violino na Trupe de Reis. Pronto, muitas coisas podiam dizer, mas não vale a pena estarmos aqui a demorar. Eu quero agradecer do coração estes símbolos que me entregaram agora e que certamente guardarei nos anos que o Senhor quiser dar-me ainda. E convido-vos a sempre, quando puderdes, visitar a exposição que está na Fraternidade Franciscana e que tem lá muitas coisas, desde quando eu era pequeno até estar aqui em Ovar convosco. É natural que alguns de vós se vejam lá nas próprias fotografias, mas podem conhecer um bocadinho melhor aquilo que eu pude fazer ao longo destes anos. Nunca foi tanto, e aquilo que o Senhor esperaria de mim e que a paróquia esperaria de mim. Eu, pecador, me confesso, dizemos nós sempre no princípio da Eucaristia, e realmente nós nunca estamos a fazer tudo aquilo que deveríamos e até que poderíamos fazer. O Senhor certamente reconhecerá as nossas fraquezas também. Muito obrigado a todos vós, todo o esforço que fizestes por estar aqui, e aqueles que, com certeza, continuarão a colaborar, e gostaria de cada vez colaborar melhor para que a paróquia seja realmente uma paróquia viva. É essa paróquia, Sr. Bispo, que lhe entrego na pessoa dos nossos cristãos da paróquia.
Painel das Leis. Muito obrigado. Muito obrigado. Também é. Não me digas nenhum das vezes. Muito obrigado. Muito obrigado.
Nosso conselho.
Eu agradeço, Sr. Presidente, muito.
A liturgia
chama ao Bispo, o Pai da Igreja Diocesana. E nós conhecemos aquele dito que é tão típico daqui de Portugal e particularmente do Norte: quem meus filhos beija. Exatamente. Quem trata bem o Sr. Padre Bastos, trata-me bem a mim. Muito obrigado, exatamente, por tratarem bem. Isso. Desejo boa tarde. Desejo que a graça de Deus permaneça nesta cidade e paróquia de Ovar. E não nos esqueçamos, somos de facto a família de santos. Temos-los como modelos e certamente como intercessores, que eles obtenham do céu muita graça, muita saúde, muita felicidade para vocês. E se em vossa casa tiverem doentes e velhinhos, pessoas que por idade ou por doença não puderam vir aqui a esta igreja matriz de Ovar, digam-lhes que o bispo pensou neles, rezou por eles e por intermédio de vocês manda-lhes cumprimentos. Está bem? A todos, Deus ajude. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Assim, diretamente da Igreja Matriz de Ovar, a celebração da missa comemorativa do Dia da Cidade e comemorativa também dos 60 anos do Padre Bastos à frente da paróquia de Ovar.